Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começamos a semana com mais uma edição do Porque Sim Não É a Resposta. Hoje vamos falar de família e de trabalho, quando as duas coisas se encontram e nem sempre corre bem. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Vamos hoje olhar para um e-mail que recebemos, uma ouvinte que não quer ser identificada, portanto não o vamos fazer, e que escreve o seguinte: trabalho numa empresa familiar desde que acabei a licenciatura e dediquei por muitos anos a minha vida profissional ao crescimento desta empresa que entretanto se expandiu e prosperou, mas a família dividiu-se. Pai e mãe separaram-se e não se entendem. Eu e os meus irmãos divergimos em valores e posturas e afastámo-nos, embora estejamos todos a trabalhar no mesmo local, o que por vezes torna o dia-a-dia muito penoso. Não sei o que fazer, diz esta ouvinte, se por um lado sei que mais tarde ou mais cedo a desintegração é inevitável, por outro não quero abandonar o barco nem entregar de mão beijada o futuro a um negócio a familiares que, a meu ver, não são honestos nem sequer uma mais-valia para este negócio que já emprega uma quantidade razoável de pessoas. A pergunta é, Eduardo, devemos desistir do que nos desgasta dia após dia ou devemos ser estrategas e racionais de forma a conseguir sobreviver neste contexto? Pergunta esta nossa ouvinte. Isto misturar negócios e família, como eu dizia no início, é sempre complicado.
Sim, sim. Eu acho que é muito complicado, sobretudo nos almoços de fim de semana, que nunca são almoços de fim de semana. São sempre reuniões do Conselho de Administração, do Departamento de Qualidade e de outras coisas do género, o que em alguns momentos acaba por ter alguma graça, noutros nem por isso. E portanto, nestas circunstâncias, evidentemente que fica muito penoso quando a determinada altura se faz aquilo que todos nós já vimos fazer muitas vezes, mas que é realmente muito, muito, muito difícil, que é de repente tentar manter uma relação profissional mesmo quando a família de algum modo se desagrega ou no meio de um divórcio ou de uma separação, com tudo o que isso implica a seguir. Eu compreendo que para não se deitar fora um conjunto de anos de trabalho se tente salvaguardar o património, mas a certa altura é mesmo acrobático. E portanto, em relação a essa pergunta, Ana Filipa, eu tenho a ideia que o trabalho não é propriamente paraíso em todos os momentos, mas tem que ter uma dimensão lúdica como deve ser, porque de outra forma torna-se tão difícil e tão penoso que quando se cruzam estas relações e sobretudo estas desconfianças, estes ressentimentos, eventualmente até estes rancores, entre estar a trabalhar com a consciência de que se está a falar de uma morte anunciada, de uma empresa ou de uma relação, e aí ainda é mais difícil e mais catastrófico, digo eu, ou de algum modo tentar preservar aquilo que é suscetível de ser preservado, e nomeadamente uma pessoa poder afastar-se de uma tortura que corre o risco de ser mesmo uma tortura diária, assim, sem dúvida, preservar o que faz sentido e naturalmente poupar-nos de uma tortura diária que tem custos absolutamente exorbitantes.
Eduardo, nós em Portugal temos milhares de empresas familiares, é uma das bases do nosso tecido económico e empresarial. Seria importante as pessoas conseguirem estabelecer limites, fronteiras, horários? Ok, a partir das 7:30 da tarde ninguém fala da empresa e somos apenas uma família. Isto é possível? Consegue-se fazer isto ou não?
Com uma disciplina muito grande, Ricardo, mas era fantástico se as pessoas fizessem de facto isso. Até por outros aspectos, porque repare, muitas vezes o pai e o filho mais velho, tomando em exemplos soltos, não têm a relação mais pedita do mundo, porque o filho mais velho acha que o pai exige demais ao mais velho e poupa aos mais novos. De repente, a maneira como se distribuem pelouros, ou se dividem competências, ou se dá o protagonismo a um ou ao outro, estas coisas não são faladas tantas vezes quanto seria indispensável. E se numa empresa normal já é tão difícil, numa empresa familiar é dificílimo, porque depois ficam muitos ressentimentozinhos que, quando não se falam, se transformam numa manada de elefantes no meio de uma família e, sobretudo, nos tais almoços de fim de semana. E, portanto, era muito importante, sem dúvida nenhuma, que não se falasse de trabalho a partir de determinadas horas, mas era ainda mais importante que, quando é para falar das coisas que são sensíveis, às vezes difíceis, que às vezes implicam naturalmente alguns conflitos que se resolvem, mas que não se resolvem se não se conversarem, era muito importante que no horário de expediente, digamos assim, se fale de tudo e de mais alguma coisa, sob pena de, a certa altura, se misturarem aqueles ressentimentos que todos nós sabemos que existem. Há um que é o filho querido, há outro que é o despachado oficial de serviço, há outro que ganha protagonismo e que fala melhor e que de repente parece mais indispensável ao trabalho de uma empresa, quando de facto há meia dúzia de formiguinhas que dão consistência a tudo o que se consegue. E se isto não se fizer com essa disciplina de que estava a falar, Ricardo, as empresas familiares correm o risco de ser uma dor de cabeça para a empresa e para a família.
Certo, porque às vezes é preciso aqui uma frieza muito grande. Já quem não trabalha em contexto familiar, às vezes é necessário ter essa capacidade de conseguir separar as duas coisas, o lado às vezes emocional e racional no local de trabalho. Neste caso, esta nossa ouvinte, quando chega à casa, enfim, quando tem que conviver com a família, está também a conviver ao mesmo tempo com colegas de trabalho. E parece-me que existe aqui um grande peso nos ombros desta nossa ouvinte, porque, enfim, o e-mail é muito grande, eu resumi no início, mas esta ouvinte diz também, por exemplo, que a cola que mantém ainda a empresa unida e que convive com esta situação é o pai desta ouvinte, que já passou da idade da reforma, mas que mesmo assim se mantém na empresa porque quer que tudo aquilo sobreviva. E, portanto, há aqui uma grande divisão na opção a tomar, não é? Se é deixar de todo a empresa e desiludir de certa forma este pai e seguir uma vida mais tranquila ou continuar a submeter-se a este sacrifício todos os dias. E portanto é uma decisão muito difícil e que imagino que passe pela cabeça de muita gente nestes contextos.
Claro, claro, Filipa, porque depois não estamos só a falar dos irmãos que são trazidos para todo o contexto da empresa. Às vezes estamos a falar dos irmãos, estamos a falar das noras, dos genros, às vezes dos filhos que, entretanto, também os netos dos fundadores da empresa que são trazidos também para esta dinâmica. E, de facto, as pessoas com a vida não desenvolvem as mesmas competências e, portanto, têm as suas particularidades. Mas o que eu acho que depois acaba por ser muito difícil a quem cria uma empresa e quando ela cresce, e sobretudo quando ela cresce de forma significativa, é que saiba sair, ou se preferir, que saiba preparar a saída. E às vezes houve muitas omissões nestes tempos todos, e não é que as pessoas não queiram preparar a saída, têm a noção que sair significa ter-se um saco de gatos absolutamente fora de lugar, que existe, todavia, às vezes no dia-a-dia de uma empresa, e que de repente tem uma espécie de tréguas quando se trata da mãe ou do pai, dos patriarcas da família e da empresa fazerem anos, em que de repente tudo parece mais ou menos bem, quando está tudo fora de sítio. E nessas circunstâncias, primeiro eu acho que se tem que arrumar a família, ser-se claro naquilo que no fundo está em jogo e depois a seguir levar esses ganhos para a dinâmica da empresa, porque se não for assim, quando família e empresa se separam com muitas omissões de primeiro, bom, temos nós e nós e nós que depois não se desatam, partem-se, e aí perde-se tudo, a empresa, perde-se todo um património incalculável, uma história, e perdem-se relações, e isso ainda é pior.
Nós temos exemplos de grandes empresas familiares que vão sobrevivendo há dezenas e às vezes, em alguns casos, já com algumas centenas de anos. Mas, Eduardo, nós conseguimos separar aquilo que é o lado emocional do racional? Nesse sentido, sabendo eu que sou filho ou neto do fundador da empresa, mas que o meu primo é 10 vezes mais competente do que eu, nós temos esta capacidade de abdicar em a favor daquilo que será o bem maior para todos, que será a sobrevivência da empresa? Nós temos capacidade para ver isto?
Não, compreensivelmente. Agora, depende muito de quem gera a empresa e de quem vai gerindo a informação e de quem, no fundo, vai a par e passo. É um trabalho que é muito mais delicado e filamentoso do que propriamente numa empresa normal, de quem vai, no fundo, explicando o passo a seguir que se vai dar na empresa. Porque se não for assim, Ricardo, evidentemente que há toda uma legitimidade histórica, para além do mais, e depois há este sentimento de posse, é um bocadinho meu, eu cresci aqui, mas que nessas circunstâncias, se isto não for gerido com uma delicadeza, mas com uma clareza fora do lugar, é claro que depois começa a abrir fissuras por todos os lados. E quando isso acontece, até porque depois há estes vínculos que não são de algum modo esclarecidos como deviam, temos um 31 de todo tamanho.
Certo, Eduardo. E quando isso acontece, o que é que se faz a seguir? É de facto melhor este afastamento? Quando sentimos que... Porque neste caso, parece-me a mim, quer dizer, temos uma família completamente desintegrada, não é? Que está só a viver para o negócio. Portanto, o que é que se faz?
Ora, Filipa, tem que se ter a coragem suficiente quando se está à beira de se desmoronar tudo o que se construiu. Tem que se ter a coragem suficiente e perceber que se as coisas foram tão longe a este ponto, talvez não haja como continuar neste faz de conta, porque isto acaba por não deixar pedra sobre pedra. E aí, quem construiu a empresa vai ter que assumir o protagonismo de a dividir ou de algum modo, enfim, de a vender, se for o caso, sob pena de se ficar com uma situação irresolúvel. Agora, eu tenho medo que, pelas palavras desta nossa ouvinte, as coisas ali tenham ido longe demais e fica, trespassa das palavras dela, que se calhar já não é possível nem salvar a empresa, nem salvar as relações familiares. E isso é que eu acho que é trágico. E, portanto, se ainda forem a tempo...
E há aqui sempre uma outra questão, que é, mesmo quando os filhos não querem participar, mas os pais querem que eles participem, porque é um negócio construído muitas vezes do zero, à custa de muito, muito trabalho, de muito sacrifício dos pais, e depois às vezes os filhos não têm interesse no negócio, não é? Que foi o negócio que permitiu sustentar aquela família. Como é que se gera este conflito também entre aquilo que é a vontade dos pais deixarem aos filhos aquela empresa, aquela obra, e os filhos depois não a quererem?
Não se gera, eu acho, sabe, porque habitualmente os filhos que afrontam, digamos assim, os pais em relação a um percurso profissional e vão ali à empresa ao lado tentar crescer, são provavelmente aqueles que têm uma ideia mais esclarecida daquilo que se está a passar ou daquilo que não se está a gerir. Mas os pais são muito persuasivos, como todos nós sabemos, e entre começar a fazer um estágio profissional mal pago numa instituição, numa empresa, seja onde for, ou de repente ter um carro da empresa e um ordenado muito simpático e muito aconchegante, os pais depois utilizam todos os estratagemas para cativar os filhos para aquele projeto. Muitos dos filhos que entram em empresas familiares não entram porque seja o seu sonho, mas às vezes entram porque têm a noção de que estão a mimar uma mãe e um pai até à quinta casa, só que às vezes hipotecam toda a sua vida, às vezes hipotecam a sua formação, hipotecam os seus sonhos, e isso aí é que eu não acho que seja razoável, porque depois tudo junto dá um bocadinho aquilo que nós estamos agora a discutir.
Pois exatamente, se o resultado for este, esta situação que esta ouvinte nos descreve, enfim, não valerá de toda a pena. O Porque Se Não é Resposta regressa amanhã. Eu, entretanto, recordo só o nosso e-mail, se quiser fazer o mesmo, partilhar connosco as suas questões, eduardosa@observador.pt. O Porque Sim regressa comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá, amanhã, terça-feira. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.